UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, praticamente unanimidade entre público e crítica, a filmografia do estúdio Ghibli é o destaque da próxima mostra do Cine Humberto Mauro, que celebra um dos mais influentes estúdios de animação do mundo. Serão exibidos 21 longas-metragens produzidos pelo estúdio desde sua criação em 1985. O Ghibli é conhecido mundialmente por sua icônica marca, o Totoro, o fantástico personagem do filme Meu Vizinho Totoro. Dentre os filmes que serão exibidos, também está o cultuado Princesa Mononoke, Porco Rosso, O Último Herói Romântico e o vencedor do Oscar de Melhor Animação, A Viagem de Chihiro, no qual uma garota entra em uma série de eventos fantásticos para salvar seus pais de um feitiço. E para falar um pouco sobre a filmografia do Estúdio Ghibli, eu converso agora com o curador da mostra, o Bruno Hilário. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Sim, obrigado, um abraço para todo mundo.
Bruno, para começar a nossa conversa, por que motivo vocês escolheram prestar essa homenagem, realizar uma mostra com toda a filmografia do Estúdio Ghibli, de onde que surgiu a iniciativa?
Bom, a gente já estava se dedicando aqui a dar mais espaço aos projetos, aos filmes de longa-metragem de animação dentro da programação regular do Cine Humberto Mauro. Ano passado a gente fez uma mostra dedicada à animação para o público adulto, então filmes que foram importantes nesse segmento, e a gente resolveu dar continuidade nesse momento de férias, trazendo o Estúdio Ghibli como um tema, né, principal. É uma reunião de filmes que contempla uma diversidade de público muito grande, né, infantil, público jovem, público adulto, e que tem uma quantidade de fãs em números ao redor do mundo, né? Então, a gente pensou justamente aproveitar esse momento de férias e com uma mostra que tivesse assim, uma grande uma oportunidade, né, desse público ter um reencontro com esses filmes tão amados.
Uhum. Bom, eu falei um pouquinho sobre o Estúdio Ghibli, mas para quem não conhece ou às vezes já viu um filme, mas não sabe que é desse estúdio, conta um pouquinho pra gente que estúdio é esse e qual que é o estilo dos filmes dele.
Bom, o Estúdio Ghibli é esse estúdio que é japonês, que na verdade que na segunda metade dos anos 80 até hoje teve uma grande importância no universo, a princípio no universo da animação, porque houve uma sistematização desses processos de produção e houve um estudo cada vez mais apurado da linguagem da animação especificamente, né? Então, o Miyazaki, quando teve essa ideia, né, um dos mentores do estúdio, foi justamente para criar uma condição favorável de produção onde pudessem ser experimentadas técnicas e processos do fazer da animação ali no Japão. E é uma ideia que deu muito certo, porque ela otimizou uma produção um processo de produção que possibilitou uma continuidade tanto dessa equipe de animadores, que é muito extensa, que estava ali naquele momento trabalhando, e óbvio, em condições muito precárias de trabalho, né? E com o tempo esse reconhecimento internacional, que veio inclusive com filmes que foram indicados a grandes festivais do mundo, inclusive que esteve presente no Oscar, né? Então a gente tem essa situação de produção e que reflete ali uma estética muito específica da animação, do fazer da animação, que é completamente diferente de um processo, por exemplo, implementado pelo estúdio Disney, mas que, de certa forma, tomou uma proporção tão grande que o estúdio ficou conhecendo como a Disney japonesa, né? E hoje em dia essas duas empresas, essas duas marcas já estão em processo de parceria muito consolidado. Então é esse sucesso mesmo que a gente vai aqui desmembrar e assistir, acompanhar a evolução dessas produções a partir da possibilidade de assistir esses filmes em conjunto.
Bruno, você comentou que são filmes variados aí, inclusive, né, no foco de idades e tal. Mas pensando nesse conjunto de filmes lançados pelo Estúdio Ghibli, tem uma unidade entre essas produções? Tem algo aí que une elas ou é variado em termos de estética e narrativa também?
Eu acho que é variado. Eu não sou um grande conhecedor da animação, embora esteja nesse momento refletindo bastante sobre. Como espectador, mais do que como pesquisador, é possível perceber técnicas e utilizações específicas em um filme e outro, né? Mas de um modo geral, são filmes que vão abordar temas que inclusive trouxeram a universalização para essas obras, né? Então a gente tem temas que são muito, muito importantes ou discutidos em diversos lugares do mundo numa linguagem de animação, mas para um público mais amplo, né? Não é restrito ao público infantil, mas abarca também esse público infantil e atravessa outras gerações. Então a gente tem, é muito comum a gente ver o tema da infância, o adolescer, o ir para a idade adulta, sempre com sempre muito simbólica essas construções, muito simbólicas essas construções. Então, acho que é isso. São obras diversas que foram feitas em momentos de grande prestígio do estúdio, em momentos que foram no começo do estúdio. Então, foram utilizando-se técnicas e aprofundando essas técnicas ao longo desse tempo. E é claro que o filme também, o Estúdio Ghibli também, ele tem um caráter que revisita a cultura japonesa, né, especificamente, e que homenageia alguns cineastas, né, que foram importantes para a Nouvelle Vague japonesa, como por exemplo o Ozu, que foi extremamente, que é muito cultuado por esses animadores, principalmente quando a gente pensa nessa rotina, nessa vida diária, nessa vida ordinária, nessa situação comum, que ali do sujeito comum, do dia a dia, do encanto que o cotidiano pode trazer, que está intimamente relacionado com a construção narrativa da maioria das obras do Estúdio Ghibli, né?
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto e estou conversando com o curador da Mostra Estúdio Ghibli, o Bruno Hilário. Bruno, o Ghibli é conhecido mundialmente por um icônico personagem, o Totoro. Quem é o Totoro aí, para quem não conhece?
Olha, eu convido todos a assistirem o filme aqui. Eu não encerraria esse personagem em uma definição. Acho que o público pode fazer e ter encontro com ele para buscar a sua própria definição.
Bom, destaque aí na produção do Estúdio Ghibli é o diretor Hayao Miyazaki, né? Ele é autor de boa parte dos filmes e tem uma narrativa bem própria. Fala um pouquinho pra gente sobre o papel desse diretor, a importância desse diretor aí no estúdio, quem é ele.
Bom, Miyazaki é um dos grandes cabeças do estúdio, ele foi um dos criadores e ele tem, na verdade, uma das os filmes que são assim absolutamente cultuados e reverenciados, né, ao longo da trajetória da trajetória do estúdio. É um artista que está sempre pensando esses processos de criação. Então, os filmes dirigidos por ele representam sempre um caráter investigativo sobre a linguagem da animação, que é um, que o coloca num lugar, talvez, de especial atenção, né, dentre os outros diretores. Né? Atualmente ele já anunciou várias vezes sua aposentadoria, mas ele está dirigindo um novo longa-metragem e ele vem colocando questões que são absolutamente importantes para a animação, né, como a relação entre o cinema digital e a animação, a produção de animação em um ambiente digital. Então a gente sempre espera do Miyazaki esse lugar aprofundado, né, da pesquisa estética sobre o fazer, né, da animação.
A Viagem de Chihiro, que ganhou o Oscar de Melhor Animação, é um dos filmes mais conhecidos do estúdio Ghibli e traz uma metáfora aí que passa por alguns dilemas existenciais. Isso é comum em outras animações do Ghibli? Por que, afinal, esse filme teve maior destaque mundial aí?
Desculpa, eu não entendi o começo da sua pergunta.
A Viagem de Chihiro, né, que ganhou o Oscar, é um dos mais famosos filmes do estúdio Ghibli. Uhum. Ele passa por alguns... A metáfora aqui do filme passa por alguns dilemas existenciais. É comum essa temática aparecer em outros filmes do estúdio? E por que você acha que esse filme foi um dos que teve mais projeção mundial?
Bom, eu acho que... Bom, tem um caráter muito claro nessa construção da personagem, da Chihiro, que é esse lugar da descoberta, né? Que é esse lugar... Essa viagem, como você bem definiu, é existencial. Isso ganha eco, sim, em todas as obras. Eu acho que é uma das tônicas aí, narrativas, cada filme a seu modo, do estúdio. Acho que é pela construção narrativa mesmo, construção da personagem, e acho que todo mundo já viveu uma situação parecida com a que a personagem vive, de descoberta, né, de busca. E isso é um grande elemento de aproximação afetiva para com a personagem, né? Uma personagem muito, muito bem construída. E é um filme muito, com muita nuance simbólica, sensível mesmo, né? Que vai desde a sua construção mais técnica do ponto de vista da animação até a concretude, a potência de um roteiro muito bem elaborado, muito bem construído. Então, é uma conjunção de fatores que eu acho que é um momento onde o estúdio chega ali no seu ponto máximo, né?
Uhum.
E que depois disso, é claro que também vão aparecer outras obras que, né, tão importantes quanto, mas esse filme ele é emblemático porque ele consegue reunir várias potências que estão ali presentes nas obras como um todo, né?
Uhum. Bruno, para finalizar, dentre esses 21 filmes que serão exibidos, você tem algum preferido ou algum que você indicaria para quem ainda não conhece o Estúdio Ghibli começar por ele?
Bom, eu não diria para começar por ele, mas eu gosto muito de um filme, que eu vou indicar um filme que não é necessariamente do Miyazaki, para a gente descentralizar um pouco a discussão, mas eu gosto muito do Memórias de Ontem, que é um filme do Isao Takahata, que também foi um dos criadores do estúdio. É um filme que é importante a gente ser visto, primeiro pela nostalgia que o filme traz, né? É um filme que nos remete a um Japão dos anos 60 e que é uma grande homenagem ao cineasta Yasuhiro Ozu, que é esse cineasta japonês, que é um dos mais reverenciados, né, da Nouvelle Vague japonesa, enfim. Então, esse filme eu gostaria que as pessoas assistissem com uma atenção especial e fizessem essa relação que esse cineasta lança sobre um processo de criação absolutamente artesanal, né, que valoriza a visualidade do filme de uma forma muito cuidadosa, que nos remete a um Japão ali que está se discutindo enquanto modernidade. Acho que tem uma situação ali muito... muito bem cuidado, um retrato que beira, inclusive, um nível do realismo documental, de tão detalhado, né? É um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo.
Bruno, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, pelo bate-papo aí, por dar esse panorama do que é o Estúdio Ghibli, e sucesso com a mostra.
Ah, obrigado. Eu gostaria de indicar a todo mundo também as duas sessões comentadas que nós vamos fazer do Estúdio Ghibli, que está sendo feito por uma aluna aí da UFMG, do curso de animação, que é a...
A Jane Carmen?
Jane Carmen, exatamente, isso. Jane Carmen Oliveira. Ela vai comentar dois filmes, o serviço de entrega de Kiki, dia 10 de julho, às 17 horas, e Princesa Mononoke, dia 14 de julho, às 16 horas. São ambas obras que estão aí com protagonistas femininas, são representações femininas, e ela é uma especialista, vem se dedicando à pesquisa dos filmes do Miyazaki, que vai contextualizar esses filmes e toda a obra do cineasta dentro do Estúdio Ghibli, é imperdível.
Certo, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Valeu, Bruno.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com o curador da mostra, Estúdio Ghibli, o Bruno Hilário. A gente falou sobre a filmografia de um dos mais importantes estúdios de animação do mundo, que a mostra começa hoje e vai até o dia 20 de julho no Cine Humberto Mauro. Além das exibições, como o Bruno falou, a mostra conta ainda com a participação da pesquisadora Jane Carmen Oliveira, aqui da UFMG, que vem se dedicando ao estudo dos filmes dirigidos pelo cineasta Miyazaki. Jane vai comentar os filmes O Serviço de Entrega de Kiki, no dia 10 de julho, às 5 da tarde, e A Princesa Mononoke, no dia 14 de julho, às 4 da tarde, ambas aí com protagonistas femininas. O Cine Humberto Mauro fica no Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. A entrada para as sessões é gratuita, com distribuição de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. A programação completa dos 21 longas-metragens exibidos pode ser encontrada no site do Palácio das Artes, www.palaciodasartes.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.